Antes de obter a confiança dos senadores, o primeiro-ministro Mario Monti enfrentou seu primeiro revés. Nas principais cidades da Itália, a quinta-feira foi marcada por protestos, principalmente de estudantes. Aqui em Roma, aproveitando a greve dos transportes, os estudantes protestaram pelas principais ruas do centro histórico. O grito era de que o novo governo atenderia apenas aos interesses dos bancos. Mais tarde, no Senado, Monti disse que seu governo é técnico, composto por ministros que não têm carreira política. Contudo, falou que esse caráter técnico não deve desmerecer os atos políticos.
Espero que o meu governo e eu potremo...
Espero que o meu governo e eu possamos, no período que nos foi colocado à disposição até 2013, contribuir com respeito e humildade para reconciliar as relações dos cidadãos com as instituições e dos cidadãos com a política. Com esse discurso, Mario Monti obteve o voto de confiança de 281 senadores, o maior índice já alcançado por um primeiro-ministro na história da República Italiana. O fato é que existe muito a ser feito para equilibrar a economia italiana e retomar o crescimento. A dívida pública da Itália é a segunda maior da zona do euro, atrás apenas da Grécia, e equivale a 140% do produto interno bruto italiano. Mario Monti, professor da Universidade de Bocconi, em Milão, também vai acumular a pasta de ministro da Economia. Seu governo, como disse aos senadores, será rigoroso, baseado no crescimento e, sobretudo, na igualdade. Já nesta sexta-feira, no último capítulo da transição relâmpago do governo italiano, Monti voltou a pedir a confiança, mas desta vez na Câmara dos Deputados. E foi atendido, também com votação recorde, 556 votos favoráveis, 61 contrários. Uma larga maioria que confiou no ambicioso programa cuja articulação prevê intervenções em impostos para imóveis, nas aposentadorias e mudanças para alavancar a criação de postos de trabalho. Contudo, o professor de economia da Universidade de Bolonha, Stefano Zanagni, alerta que o débito público não é o grande vilão da Itália hoje. O economista lembra que o débito público está neste nível há 15 anos, mas que antes a especulação dos mercados não tinha conseguido frear a economia italiana.
La finanza deve tornare a essere un ponte.
As finanças devem voltar a ser uma ponte como foram no início. Isso porque as finanças nasceram em casa católica, na escola de pensamento franciscano, e em 1300 fez nascer as finanças modernas. Os franciscanos sabiam como limitar as finanças. Depois, as coisas andaram do jeito que sabemos e as finanças se tornaram autorreferenciais, ou seja, respondiam a elas mesmas e vimos as consequências disso. A doutrina social da Igreja há séculos insiste sobre este ponto, mas até tempos recentes a doutrina foi desmerecida e agora muitos estão pagando as consequências deste desmerecimento, alerta o economista.
Muitos estão pagando as consequências de esta decisão.
Rafael Belincanta, Rádio Vaticano.